A Câmara de Viseu decidiu ativar o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil na sequência de um aumento de casos positivos de Covid-19 na área do concelho. Em comunicado, o município presidido por Fernando Ruas adianta que nos últimos 6 dias houve um acréscimo de mais de 200 novos casos no concelho, o que resulta numa taxa, à data de hoje, de 462 casos por cada 100 mil habitantes. A avaliação à atual situação epidemiológica no concelho concluiu-se por unanimidade pela necessidade de um empenho extraordinário de todas as instituições e da população na mitigação dos efeitos que podem advir de uma já evidenciada trajetória ascendente da pandemia, com tendência de agravamento nas próximas semanas. Além disso, o Centro Hospitalar Tondela Viseu está também a sentir um acréscimo da pressão resultante da evolução da pandemia, motivando o recurso a novas medidas previstas no plano de contingência, garantindo assim a manutenção da capacidade de resposta. Estas informações foram anunciadas pela Câmara depois de uma reunião extraordinária da Comissão Municipal de Proteção Civil de Viseu. Esta hora, Portugal entra de novo em estado de calamidade, com uma série de novas medidas para tentar conter o aumento do número de casos. Entre as medidas está o uso obrigatório de máscara em todos os locais fechados ou um teste obrigatório para aceder a locais como lares, hospitais ou estabelecimentos de diversão noturna. O presidente da Secção Sul da Ordem dos Médicos tem dúvidas quanto à medida de isolamento durante 14 dias decretada para o Serviço de Pediatria do Hospital Garcia de Horta por causa de um caso da nova variante detectado num profissional de saúde. Os serviços de urgência pediátrica e a consulta externa de pediatria do hospital em Almada vão permanecer encerrados por 14 dias. Alexandre Valentim Lourenço explica ante um que é preciso aferir se a medida não será desproporcional.
Os 14 dias foi uma decisão tomada pelo Conselho de Administração. Nós aguardamos que esta medida não seja uma medida que afete pela sua desproporcionalidade a atenção de demasiadas crianças numa área em que o serviço de urgência de pediatria já esteve fechado 2 anos por falta de profissionais. Agora temos profissionais porque o nosso serviço também não está corretamente adaptado e porque também não tem uma capacidade elástica de atividade. O simples contacto de um profissional infectado mandou 28 profissionais de saúde para casa, o que torna incompatível o funcionamento da urgência e da consulta externa durante 14 dias. Era para entender se, tendo esta população e estes contactos todos vacinados, se estas medidas, que eram lógicas há um ano atrás, serão as mesmas a manter nesta fase, até porque ainda não sabemos, é mais o que não sabemos do que o que sabemos sobre esta variante.
As dúvidas do presidente da Secção Sul, da Ordem dos Médicos, os serviços de urgência pediátrica e a consulta externa da pediatria do Hospital Garcia de Horta em Almada estão encerrados desde as 10 da noite e assim vão continuar durante o período de 14 dias, na sequência de um caso de Covid-19 da variante Omicron. Há um caso confirmado num profissional de saúde em funções no hospital, como explicou o presidente do Conselho de Administração do Hospital Garcia de Horta, Luís Amaro.
Efetivamente, ele não só trabalhou na urgência pediátrica, mas também no serviço de consultas externas de pediatria e, portanto, isso levou a que houvesse um número muito significativo de profissionais que te contactaram com ele.
Quantos profissionais?
Neste momento, o que nós conseguimos apurar são 28 profissionais que tiveram contacto direto com o médico. Utentes 28 e mais acompanhantes, num total de 47 pessoas.
Este é um caso ligado ao surto já conhecido da variante Omicron em Portugal. O único surto oficial que se conhece até esta altura é o que foi identificado na equipa de futebol do Belenenses Sado. O hospital decretou o isolamento profilático imediato de todos os contactos de risco identificados. Luís Amaro explicou os procedimentos.
A nossa saúde ocupacional começou desde logo a testar, fez os primeiros testes a todos os profissionais em causa. Repetiremos os testes ao quinto dia, ao décimo dia, e depois vamos acompanhando. E, portanto, em função daquilo que for determinado pela Direção-Geral da Saúde, assim nós reabriremos no espaço dos 14 dias.
Todos os profissionais identificados como contactos de risco realizaram um teste PCR para pesquisa do vírus e até ao momento não foram confirmados resultados positivos. Luís Amaro explicou onde passa a ser feito o atendimento das crianças.
Contactámos os nossos parceiros. Desde logo, contactámos o Acesa Almada Seixal, que atenderá as crianças em situação de doença aguda no período compreendido entre as 8 e as 20 horas e ao fim de semana entre as 10 e as 17 nos atendimentos complementares. Contactámos também os hospitais da Península e, portanto, obviamente que poderão também acompanhar este atendimento, e também os hospitais da Grande Lisboa e, portanto, Dona Estefânia, Santa Maria, São Francisco Xavier.
As explicações do presidente do Conselho de Administração do Hospital Garcia de Horta, em Almada. O presidente do Sindicato Independente dos Médicos, Jorge Roque da Cunha, diz que não compreende a decisão tomada pelo hospital.
Já estou a ver, pelo país todo, sempre que aparecer um profissional infectado, fechar-se as urgências, fechar-se as consultas externas. Eu não percebo esta autoridade de saúde. A mim parece-me que é necessário haver orientação, cabeça, algo que não me parece ter acontecido nesta situação. Mas, como digo, aguardaremos os detalhes por parte da entidade que tem esta responsabilidade.
As dúvidas levantadas pelo presidente do Sindicato Independente dos Médicos. Mais de 104 mil pessoas foram vacinadas contra a gripe e a Covid-19 nas últimas 24 horas. A maioria das pessoas receberam a dose de reforço da vacina contra a Covid-19. Os dados do relatório diário da Direção-Geral da Saúde dão conta também de que a terceira dose já foi administrada a um total de 1.220.000 pessoas, são mais 59 mil do que no dia anterior. Em relação à gripe, os dados indicam que já foram vacinadas 1,9 milhões de pessoas, 42 mil das quais receberam a vacina nas últimas 24 horas. Quanto à vacinação para a população com mais de 50 anos, a quem foi administrada a vacina da Janssen, arranca no domingo e os utentes devem aguardar a convocatória por SMS, é o que diz a Direção-Geral da Saúde em comunicado. A TGS adianta que o processo de vacinação para os maiores de 50 anos, a quem foi administrada a vacina de toma única, começa a 5 de dezembro, vai prosseguir depois no feriado de 8 e nos domingos seguintes de 12 e 19 de dezembro. O Brasil já confirmou os primeiros dois casos da nova variante, o Omicron. No Hospital Albert Einstein, em São Paulo, confirmou os dois casos. Trata-se de um homem que esteve na África do Sul e regressou ao Brasil no dia 23 de novembro. Tinha previsto regressar dois dias depois, na companhia da mulher. Ao fazerem o habitual teste PCR para a viagem, o resultado foi positivo. Antes de chegar ao Brasil, o primeiro PCR deu negativo. Há mais de 100 anos que Portugal ultrapassa todos os limites ecológicos estabelecidos. A conclusão é de um estudo da Fundação Carlos Gulbenkian sobre o impacto do uso de recursos naturais ao longo de várias gerações. Um trabalho que vai ser detalhado ao longo do dia desta quarta-feira. Rita Soares.
Os resultados estão à vista.
Estamos acima dos limites ecológicos em todas as categorias consideradas: alterações climáticas, poluição da água, consumo de água doce, produção e deposição de resíduos, poluição atmosférica e pressão sobre os ecossistemas. E estamos só num estado adequado em termos da destruição da camada de ozono.
Tiago Domingos é um dos investigadores do Instituto Superior Técnico ligados ao projeto da Gulbenkian. No cálculo da fatura ecológica dos portugueses desde o ano de 1900, há um fator que se destaca.
A poluição da água é um aspecto muito importante. Ela é oriunda de excessiva e má utilização de nutrientes na agricultura, azoto e fósforo, que acabam por ser arrastados para as massas d'água, criando depois problemas ecológicos de má qualidade nessas massas d'água.
A herança das gerações nascidas até ao final dos anos 80 é a mais pesada. A partir da década de 90 começou a verificar-se um espírito de mudança, explica o também investigador do técnico Ricardo da Silva Vieira.
Há muita coisa que tem vindo a ser feita desde então até agora. Claro que a questão é sempre, será que o que estamos a fazer é suficiente ou não?
O caminho está a fazer-se à medida que aumenta o conhecimento científico e que cresce a aposta em tecnologias mais limpas.
Claramente, no caso das alterações climáticas, Portugal parou de crescer as emissões a partir de 2000 e isto coincide exatamente com o momento em que começámos a introduzir o gás natural na produção de eletricidade.
Mas para conseguirem ser sustentáveis, as gerações presente e futura têm hoje disponível um limite de emissões de gases com efeito de estufa que é 40% mais baixo do que o verificado até aos anos 90.
Conclusões do estudo Limites Ecológicos, o impacto intergeracional do uso de recursos naturais. É um trabalho em que se faz o cálculo dos recursos consumidos pelos portugueses desde o início do século XX. Os Estados Unidos e a NATO deixam um aviso a Moscovo. A Rússia deve evitar uma agressão à Ucrânia. Um aviso deixado numa altura em que a NATO está reunida em Riga, na Letónia. Cristina Borges.
Vai custar caro um ataque da Rússia à Ucrânia. É o aviso deixado por Jens Stoltenberg, O secretário-geral da OTAN, Organização do Tratado Atlântico Norte, mencionou sanções económicas, financeiras e políticas contra Moscovo. No mesmo tom está o ministro das Relações Exteriores dos Estados Unidos. Antony Blinken afirmou que seria uma preocupação para o seu país e para a Letónia caso ocorra uma agressão à Ucrânia. O Ocidente ficou em alerta quando, em maio, Moscovo colocou 100 mil soldados junto às fronteiras da Ucrânia. Moscovo reagiu e diz que está no seu direito em mobilizar soldados em seu território, como bem entender. Sublinha-se que a Ucrânia acabou por aproximar-se mais ao Ocidente e é candidata para aderir à OTAN. Neste momento, ainda não está protegida pela Aliança. A Polónia, a Lituânia e a Letónia, apesar de serem membros da OTAN, olham com angústia para as ameaças que surgem do leste. Acreditam que a crise migratória trata-se de uma ameaça à União Europeia. Stoltenberg e Blinken acusam mais uma vez o presidente da Bielorrússia de usar migrantes vulneráveis para destabilizar os europeus.
Os avisos deixados a Moscovo. A jornada 12 da Primeira Liga Portuguesa de Futebol encerrou esta noite com o Sporting de Braga a vencer em casa o Vizela por 4-1. Com este resultado, o Sporting de Braga, que vinha de uma derrota pesada com o Benfica na jornada anterior, soma agora 22 pontos e sobe ao quarto lugar da classificação, que é liderada por Porto e Sporting. O Vizela, que só tem ainda um triunfo no campeonato, é 15º com 10 pontos. Esta semana, as estreias das salas de cinema são antecipadas para este dia feriado. Uma delas é o filme francês A Voz do Amor. Trata-se de uma ficção inspirada na vida da cantora canadiana Céline Dion, Margarida Vaz. Oh, oh,
I'm alive. Ah, voici maintenant un moment que nous attendons tous avec impatience, la révélation au Québec du piano. Voici Aline Dieu.
A Voz do Amor mostra um lado menos conhecido de Céline Dion. A realizadora Valérie Le Mercier, fã da cantora, quis contar a história de vida da artista canadiana com quem se identifica.
Gosto muito dela, da voz e das suas canções. Encontrei semelhanças comigo, mesmo que eu seja menos conhecida. A carreira com mais de 30 anos e as origens numa família numerosa são várias as coisas da vida de Céline Dion que me tocaram muito.
Je tombe en amour, puis je suis sûre que lui c'est pareil. Vous avez pas compris que pour ma petite princesse, c'est un prince qu'il lui faut.
Valérie Le Mercier assume também o papel da personagem principal. As canções de Céline Dion são o fio condutor da história.
Escolhi as canções relacionadas com a história de amor que é o tema do filme. Primeiro ela canta para a mãe, depois canta para o homem por quem se apaixona. Todas as canções são etapas de uma história de amor.
A Voz do Amor, de Valérie Le Mercier, é uma adaptação livre e ficcionada da vida de Céline Dion.
Eu sou Valérie Le Mercier, convido os ouvintes da Antimon a ver o filme Uma História de Amor, Uma História de Amor, de cantora Céline Dion. Yeah.
A Voz do Amor em estreia esta quarta-feira nos cinemas. Esta semana, porque quarta-feira é feriado, vão ser antecipadas as estreias então nos cinemas portugueses.